agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Para você que nos ouve no seu lar, no seu escritório, e para os irmãos que estão aqui na plataforma digital, quero meditar com você, abrindo aqui a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e no verso 16, que tem uma declaração do apóstolo que me chama muito a atenção. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele veio para salvar tanto os judeus como os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel, uma pessoa que estava no poder, alguém que tinha reconhecimento da sociedade, inclusive dos judeus. Os fariseus na época era uma forte religião. Sendo uma religião forte, era por padrão, era uma lei na nação de Israel antiga cumprir o regulamento do sábado instituído por Deus em Gênesis capítulo 1. Na prática, foi deste princípio que começou a ideia de santificar o sábado. Observamos que na época os cultos de adoração não tinha durante a semana. De domingo a sexta-feira não tinha nenhuma celebração formal ou solene para o povo. Era apenas para o sacerdote. Ou algo que fugisse da normalidade que tinha que levar ao povo ao templo. A história nos garante que os fariseus, pós-formação de Israel, se nós navegar aqui na história bíblica, nós vamos tomar tempo para poder chegar à conclusão aonde que eu quero nesta noite. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que o evangelho é poder de Deus, mas a formação dele não veio desse caráter, não veio dessa conjuntura. E encontramos ele aqui orientando os irmãos de Roma. O evangelho é poder de Deus. O evangelho que transforma. O evangelho que regenera o homem de todas as debilidades e falhas que ele possa apresentar perante Deus. O ser humano em si já é falho. Viemos do pecado, somos gerados do pecado. Desde a queda de Adão, nós somos formados pelo pecado. O vírus chamado pecado é o contaminador desde os princípios da vida, quando Adão desregrou a ordem de Deus. E Paulo era um perseguidor da Igreja de Cristo. Na visão de Paulo, ou Saulo, porque ele tinha duas carteiras cidadãs, ou seja, ele era cidadão romano e cidadão em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo na época, Saulo, ele entendia que esses cristãos estava promovendo heresia, ao ponto que perseguia esses homens e mulheres que se declaravam cristos ou pequenos cristos, porque a linguagem cristão vem sobre a fórmula similar do comportamento desses seres. A perseguição religiosa era tão forte, e o Saulo aplaudia, porque na visão de Saulo estava inibindo inibindo, na linguagem de Saulo, a heresia. Só que Saulo não acabava terminando os irmãos nas prisões ou até mortos. Saulo plantava coragem nos irmãos. Era como se fosse uma plantação e dava frutos, porque eles colocavam a sua vida à disposição para morrer em nome de uma fé subsistente. Mas um dia Cristo se encontra com Saulo quando ele ia para a Síria, em Damasco, para prender os cristãos, para cerrar eles em prisões, para humilhar aquele povo. E agora Saulo, vendo essa transformação, esse mesmo apóstolo passa a ser perseguido pelas autoridades, porque quebrou a confiança que ele tinha dentro desse grupo. E o incrível, que Deus não inibiu ele colher o que ele plantou. Ele foi perseguido, foi chicoteado. E muitas das vezes nós reclamamos da nossa fé em um país literalmente democrático, embora já tentaram amordaçar a nossa voz, embora já tentaram, pelas autoridades constituintes, colocar leis para nos fazer desregrar esta palavra. Mas o Brasil é de Cristo. Temos mais de 85% que se declaram cristãos, conservadores, isso de todas as denominações. E aqui encaramos o apóstolo Paulo dizendo: o evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho dele. Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Eu não tenho vergonha de dizer que sou um crente em Cristo Jesus. Eu não me envergonho de ir à igreja. Hoje, nós encontramos na sociedade organizada pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Eu venho de um tempo que nós tínhamos orgulho de carregar a maior Bíblia possível. Colocava no peito e dizia: eu sou cristão. Com a modernidade, a Bíblia diminuiu de tamanho. Com a pós-modernidade que vivemos, a Bíblia hoje está contida no celular. Pastor Fabiano, você é contra? Óbvio que não. Pastor, você é contra o camarada pegar o celular e ler a Bíblia no altar? Também não. Só que eu sou contra a pessoa ter vergonha do Cristo que ele se diz representar. Porque é muito fácil, meus irmãos, amigos e senhores e senhoras, dizer que sou cristão e um grupo domesticado, um grupo que se declara da mesma fé que representamos. Quero ver você dizer que é cristão em meio às adversidades, em meio às lutas e labutas da vida. O apóstolo Paulo tinha moral para dizer isso. Eu não me envergonho. Ele apanhou em Filipos por se incomodar que uma jovem tinha o espírito de adivinhação. E até que a adivinhação não era tão mal, né? Eis ali os homens que pregam a palavra de salvação, falam da salvação. É um elogio. Se fosse nos dias de hoje, tinha muita gente aí que estava com o ego lá em cima, mesmo não tendo, ou entre aspas, né? Já tem gente assim. Imagina se tivesse alguém proclamando: olha o Fabiano, pastor da igreja, ele é o verdadeiro pregador do evangelho. Como não sentiria o ego? O apóstolo Paulo se incomodou. Ele olha com uma interpretação de espírito e diz: espírito imundo, sai dela. Foi preso, chicoteado. Não é chicoteado figurativamente, não. Chicoteado mesmo. Levou uma coça. E lá dentro da cadeia, preso injustamente, preso por ser um canal de libertação. Mas Paulo, o seu corpo dolorido, e naquela época os presos não ficavam livres como hoje, não. Eles ficam em celas hoje em dia, pode andar para lá e para cá. Na época não, era preso em tronco, era feita as colunas e era preso pés e mão na coluna. Mas Saulo decide adorar a Cristo. Eu imagino a conversa com Silas. Vamos louvar Silas. Silas, acredito eu, uma conjectura, um pensar meu, é um pensamento para refletirmos. A Bíblia não traz essa figurativa. Saulo está doendo, mas vamos cantar. E o louvor, em meio à dor, rompeu com as algemas. O louvor, em meio às dificuldades, rompeu com aquele pavilhão. A terra tremeu. Eu imagino que Deus falou assim: placas tectônicas se movimenta, porque lá em Filipos tem uma dupla que está me louvando em meio à dor. Nessa oportunidade, Deus pode olhar para você, se você adora a Ele, em meio às diversidades, em meio às lutas e barreiras, Ele pode olhar e dizer: problema cai por terra, situação adversa cai por terra, porque está adorando meu nome. O mal de nós, que gostamos de reclamar em meio às diversidades: ah, Deus não está comigo, ah, Deus me abandonou, Deus me deixou em meio à jornada. E o apóstolo Paulo: vamos louvar Silas. Vamos cantar Silas. Tá doendo as chicotadas, tá doendo, tá demais, mas vamos cantar. Adorar a Deus não é simplesmente no modelo pentecostal você levantar a mão, glorificar o nome do Senhor com glória a Deus, aleluia, e os dons poteóticos. Não! Adorar a Deus é adorar em espírito. Aonde você estiver, adorar a Deus no seu íntimo, na sua alma. Prestar adoração a Deus na presença de pessoas que não conhecem ou não vivem esse Cristo. Eu te pergunto, qual é? Qual é a tua dificuldade maior que o teu Deus? Sim, te pergunto novamente. Qual é a tua dificuldade que é maior que o seu Deus? Você pode dizer: não há dificuldade maior que o meu Deus. Então adore a Ele, mesmo com as lágrimas correndo no seu rosto, de tristeza, de amargura, de aflição, mesmo que alguém te ofenda, agrida a sua moralidade, adora a Deus daquilo que Ele é para você. Mesmo que alguém olhe para você e diga que você não é nada, você é um zero à esquerda, um zero à direita, um zero a ninguém, olhe para Deus e adore a Ele do jeito que Ele é. Estamos acostumados a adorar a Deus em momento que somos beneficiados. Estamos acostumados a adorar a Deus quando recebemos uma dádiva. Estamos acostumados a adorar a Deus quando recebemos uma graça. Não! Adore a Deus nos momentos mais cruciais da sua vida. Todos que têm o seu histórico na palavra de Deus passaram por momentos tristes e piores do que os nossos. Eles adoraram a Deus. Eles prestaram seu coração para Deus. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. Quantos que nos ouvem em países que têm a lei que proíbe outras literaturas que sejam religiosas, correm de polícia, correm de autoridades, simplesmente por acreditar em Deus. Renunciam família por acreditar em Deus. São presos, torturados por acreditar em Deus. Isso no século presente, senhores. E nós reclamando: Deus não está comigo. Quantos muitos foram presos no passado com a proposta de negar a fé? O apóstolo Paulo, quando foi levado ao rei de Roma, ele ergue a sua algema. Diz: ó rei, tu prendeu meus pés, tu prendeu as minhas mãos, mas dentro de mim, ó rei, você não conseguiu prender a Cristo. Você não conseguiu prender a minha fé. Você pode ter privado a minha liberdade, mas não privou a alegria que eu sinto de ser um cristão, de ser alguém que representa a Deus, porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Quantos que têm vergonha de dar a paz de Cristo, a paz do Senhor? Eu sou escandaloso. Se alguém me dá um berro lá do outro lado da rua: Padre Senhor, Pastor Fabiano, eu dou outro berro do outro lado. É não ter vergonha de dar a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento. É essa paz que Ele quer te dar nesta noite. Essa paz que Ele quer te oferecer. Essa coragem de não ter vergonha do Evangelho. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta palavra. Palavra transformadora. Palavra que regenera a alma. Palavra que modifica a nossa história. Palavra, Senhor, que regenera, traz vida, vivifica a nossa vida em Ti. Eu não sei o problema, Senhor, que os nossos irmãos aqui na plataforma estão passando. não sei a dificuldade de quem esteja nos ouvindo, está passando, mas Tu, Senhor, vivifica para esta palavra. Dai a Tua bênção, meu Deus, a todos. Enxugue essas lágrimas de tristeza, transformando em elas de alegria. Que Tu possa, meu Deus, fazer de cada um pessoas cheias do Teu Santo Espírito. Dai a Tua bênção, meu Deus. Em o nome precioso de Jesus, entra nesta casa, entra neste lar, entra nesse escritório, entra neste quarto. Modifica esta vida, meu Deus. É assim que oramos e te agradecemos.